E aí, moçada, tudo beleza? Professor Bulima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números racionais. Nesse vídeo que está aqui, eu vou relembrar com vocês, ele é bem rapidinho, mas a gente vai dar uma relembrada aqui na parte de potenciação com frações. Pessoal, o que eu vou precisar que vocês se lembrem? Para trabalharmos com potenciação de frações, está anotado aí, olha. Eu vou elevar uma fração ao expoente. Aliás, para elevarmos uma fração expoente, eu tenho que elevar o numerador e o denominador a esse expoente. O que que vocês vão ter que ficar atentos? Basicamente, aos resultados possíveis com relação ao sinal. O que me preocupa aqui, principalmente, é a questão do sinal, que tem hora que vocês se lembram do cálculo mesmo da potência, mas aí vacilam no sinal. Então, lembrar o seguinte: a única exceção que a gente tem com relação à potenciação é quando eu tenho base com sinal negativo e expoente ímpar. Se a base tiver sinal negativo e o expoente for ímpar, o sinal tem que ser negativo. Fora isso, o sinal vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positivo, certo? Lembrando, claro, daqueles casos específicos. Ah, elevado a zero, aí o resultado vai ser 1. Ah, quando a potência foi elevada a 1, aí o resultado é a própria base. Mas, de maneira geral, o cuidado que vocês vão ter que ter é só com essa situação que está aqui. Quando eu tiver base com expoente negativo, desculpa, base com sinal negativo e o expoente sendo um número ímpar. Aí a gente chega a resultado negativo. Então, aqui, por exemplo, na letra A. Letra A, vocês vão perceber que ela já vai se enquadrar exatamente nesse caso. Olha, eu tenho uma base com sinal negativo e eu tenho um expoente aqui que é ímpar. Então, o que que eu vou precisar colocar aqui? Sinal negativo. Você precisava ficar decorando isso? Não, né? Na pior das hipóteses, você poderia colocar aqui, olha, menos 1/2 elevado ao cubo é o menos 1/2 vezes 1/2 é o menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Menos vezes menos vai ter que dar mais vezes menos ia ter que dar o menos do jeito que a gente colocou aqui, certo? Ou do jeito que eu já deixei indicado para vocês. Mas, de maneira geral, o que que eu vou poder colocar? Que a minha resposta vai ser, então, menos, e aí eu coloco aqui, olha, o 1 elevado ao cubo e o 2 elevado ao cubo. Então, o que que eu fiz? Ó, coloquei o sinal da minha resposta e elevei 1 ao cubo, 2 ao cubo. O que que vai ser 1 elevado ao cubo? 1 elevado ao cubo é 1, porque aí é 1 vezes 1 vezes 1. Perfeito? E o 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo, segura a emoção, não é 6 não, hein? Não vai me matar de vergonha não. Pensou no 6 aí? Então fica, pensa baixinho, esquece, finge que ninguém viu, tá bom? 2 elevado ao cubo tem que dar 8. 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8. Então eu cheguei aqui, olha, a menos 1/8. Olha aí que beleza. Menos 1/2 elevado ao cubo tem que ser igual a menos 1/8. Passamos por essa? Ok, Bruno, essa aí foi. Estou até estranhando, professor. Eu começo a acertar, eu começo a achar que tem alguma coisa errada. Nada. O caminho é esse. Vai passo a passo, meu amigo, porque aí você vai perceber que realmente talvez você tenha cometido tantos erros aí ao longo da sua vida porque não fez isso, né? Foi parar para dar uma olhada nos conteúdos que eram básicos. E aí começa aquela bola de neve, começa tudo a atropelar, e aí você tenta avançar e não consegue. 2 sétimos eu vou elevar ao quadrado. Vai daí que eu estou anotando daqui. Fala para mim. Sinal da resposta, positivo ou negativo? Sinal da resposta, positivo, né? Isso aí, tá tirando onda, muito bem. Ó, aqui não se enquadra ali na exceção. Eu não tenho base com sinal negativo e expoente ímpar. Então o sinal realmente é positivo. E aí, como que eu faço para chegar à resposta? Pega o numerador e eleva ao expoente. Vou pega o 2 e vou elevar ao quadrado. Pega o denominador e eleva ao expoente. Vou pegar o 7 e vou elevar ao quadrado. Agora respira fundo e me representa aqui, hein? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que vai ter que dar 4. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que tem que dar 49, tá bom? 4, 49 avos. É a resposta que a gente deveria apresentar aqui para 2 sétimos elevado ao quadrado. Ok? Dá para simplificar? Ah, dá para cortar o 4 com 4. Opa! Aí você começa com as suas matemáticas, né? Some com ela daqui, meu amigo. Não dá pra, não vem, não vai fazer isso, não, hein? Simplificar o 4 com 4 ali, fala sério. Não tem nenhum número aqui que seja divisor comum do 4 e do 49. Bora para a próxima. Letra C. Menos 3 quartos elevado ao quadrado. Fala para mim o sinal. Ah, sinal negativo. Ah, entendi. Caiu, né? Não é negativo, não. Para ser negativo, tem que ter base com sinal negativo e expoente ímpar. Menos 3 quartos ao quadrado não é porque alguém pediu para você decorar isso. É porque tem que ter uma lógica, né, gente? Menos 3 quartos ao quadrado, olha. Menos 3 quartos vezes menos 3 quartos. E aí o menos vezes menos vai dar mais. Então, sempre que eu tenho aqui, olha, uma quantidade par de fatores negativos, eu acabo gerando, no fim das contas, um resultado positivo. Então, eu vou ter que simplesmente deixar indicado que a minha resposta é 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que vai ter que dar 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 4 vezes 4, que acaba dando 16. 9, 16 avos. Essa aqui é a resposta para a potência que estava indicada aí na letra C. Menos 3 quartos ao quadrado, 9, 16 avos. Ok? Maravilha. Letra D. 3 quintos elevado ao cubo. 3 quintos elevado ao cubo, qual vai ser o sinal da resposta? Sinal positivo, né, pessoal? Sempre que a base for positiva, não precisa nem ficar preocupando. Base positiva, se eu só estou multiplicando positivo, gente, mais vezes mais, vezes mais, vezes. Não interessa quantos fatores forem. Se for tudo positivo, o sinal vai ter que ser positivo, ok? Então, ó. Sinal aqui positivo. 3 quintos elevado ao cubo, eu vou ter que colocar 3 ao cubo sobre 5 ao cubo. O que que é 3 ao cubo? 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 tem que dar 27. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 tem que dar 125. 27, 125 avos, é uma fração que já está na sua forma irredutível, ou seja, é uma fração que eu não consigo simplificar mais. Então, minha resposta para por aqui. Tá bom? Muito bem. Coisa linda. Só isso, Bruno, que você tinha que passar para mim sobre potenciação de números fracionários? Só isso. Você acredita que pode cair uma questão direta assim na minha prova, de um cálculo como esse? Talvez não, né, gente? Mas, no meio ali de uma forma que você tem, ah, tô lá calculando, sei lá, alguma coisa que eu tenho que pegar. Ih, gente, mas isso aqui dá pano para manga, né? Estava dependendo de uma questão de progressão geométrica. Bruno, não, vou ter que estudar progressão geométrica. Não, eu estou te dando exemplos, tá bom? Só um exemplo. Aí às vezes você está lá numa fórmula que pede para pegar a razão e elevar ao cubo. Aí essa razão é um número fracionário. Aí você está lá no meio de uma questão de progressão geométrica e você se embanana porque na hora de fazer aquele cálculo da potência da fração, você vacilou ali algum detalhezinho. Então é por isso que tem que estar todas as pecinhas aí no lugar. Tá caminhando bem? Então que bom, tô com você, tá bom? Fecha esse bloco por aqui, um forte abraço, tudo de bom aí do outro lado. Valeu!